Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 590. Chegou ao fim a temporada 2018 da Fórmula 1. Vamos falar sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o 21º dessa temporada, em que muita coisa aconteceu. Teve aí muita promessa de disputa pelo título, com a Ferrari começando muito forte. E o desfecho vocês sabem muito bem qual foi. Eu e Fábio Campos, que está aqui comigo presente hoje nessa edição, falaremos aí tudo a respeito deste último grande prêmio, este grande prêmio de Abu Dhabi, que teve lá riscos de chuva, até garoou muito forte lá numa das voltas, mas a chuva acabou que não atrapalhou, não foi necessário mudança de estratégias. Tivemos uma Mercedes aí arriscando com o Lewis Hamilton numa parada prematura, talvez, ou uma parada no time correto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no safety car virtual. Tivemos um Ricardo tentando algo diferente e acabou que não deu nada. Tivemos algumas despedidas, muita coisa pra gente falar. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Gostou desse encerramento?
Olá pra você, Raposo. Olá pro nosso ouvinte. Neste mais uma segunda-feira aí, dando, né, prazer da sua audiência pro café. Eu achei a corrida até boa, até interessante. Lógico, né? A Fórmula 1, eu acho que o nosso desafio aqui hoje é inclusive tentar analisar mais a corrida do que o campeonato, né? Porque a gente fica numa... Quando conclui tudo, a gente tem a tendência a fazer toda a análise geral do que aconteceu em 2018. Eu acho que o desafio hoje é focar mais em Abu Dhabi do que no campeonato, porque nós vamos fazer o nosso programa mais analítico em termos de temporada. Mas eu acho que a corrida de Abu Dhabi, que até me agradou, tem muito do teor do campeonato inserido nela, né? Que é, a gente vai citar aqui boas brigas, a gente vai citar aqui alguns lances que eu acho que são dignos de nota, mas o cômputo geral faltou aquele, fica aquele gosto de quero mais em termos de briga pela liderança, em termos do que a classificação desenha até para a corrida, né? Embora ali o desenho da classificação, duas Mercedes, duas Ferrari, duas Red Bull, nem fosse o mais empolgante dos últimos tempos, mas a gente ficou na dúvida do que a Red Bull podia fazer, do que a Ferrari podia fazer. Enfim, e no final de ano a gente tem sempre esses pontos diferenciados, é uma corrida mais... Até eu confesso que assisti essa corrida de uma maneira um pouquinho diferente, eu me dei um pouco de liberdade de assistir um pedacinho da transmissão nacional antes de fazer os meus downloads todos. E confesso, inclusive, que fiquei muito assustado com o que eu vi, no pedaço de transmissão que eu vi, mas eu vou falar sobre isso não agora, mas no decorrer do programa, porque o que vocês aguentam é... vocês são heróis, mas depois eu entro nisso. Acho que o importante é a gente pescar algumas coisas interessantes que teve nesse grande prêmio de Abu Dhabi, que foi um pouco da temporada, né? Tem coisa boa? Tem. Faltou muita coisa? Faltou também. Então esse é um bom resumo pra gente fazer.
Com certeza faremos esse resumo aí ao longo desses próximos minutos que teremos aí você ouvinte como nosso companheiro neste bloco aqui sobre a Fórmula 1. Mas antes da gente começar, o nosso recado padrão de início de todo o podcast, principalmente pensando na nossa audiência rotativa, aqueles que estão chegando agora ao Café com Velocidade, seja pelo o site cafecomvelocidade.com.br, seja por um agregador de podcasts aí no seu dispositivo móvel, seja pelo Deezer, ou seja pelo Spotify, ou pelo YouTube, nós estamos aí presentes em todas essas plataformas, vocês conseguem então nos ouvir com muita facilidade, e não tem motivos nenhum para deixar de clicar e ouvir, porque estamos aí para facilitar a vida de vocês de todas as formas possíveis. E... nós temos um grupo de apoiadores lá no apoia.se/cafecomvelocidade. É um grupo onde os nossos ouvintes, de forma super voluntária, nos ajudam com qualquer quantia mensal. Isso aconteceu, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, quando os números de episódios e a quantidade de giga que nós tínhamos já para armazenar já não cabia em servidores grátis ou baratos pela web, nós tivemos a necessidade de migrar para um lugar um pouquinho mais parrudo. Fomos para o Podbean, e então isso começou a gerar algum custo e a gente resolveu lançar esse programa de apoio, que por sorte foi muito bem abraçado aí pelos nossos ouvintes. E se você ainda não é um apoiador, e se não for pesado na tua vida, de repente, vou colaborar com 5 ou 10 reais mensais com o pessoal do Café com Velocidade, mensais, gente, não estou falando diário, 5 ou 10 reais mensais. Se isso não for pesar na tua vida e você gostar do programa e quer colaborar, que ele continue firme e forte, investindo em equipamentos para melhorar um pouquinho mais a qualidade para vocês, investindo um pouquinho em publicidade também, em marketing e todo o custeio que a gente tem, né, com servidores, hospedagem, etc e tal, entre lá, apoia.se/Café com Velocidade. Em contrapartida, Fábio Campos, o que é que eles têm?
Bom, eles têm conteúdo exclusivo, direto de Interlagos, quando nós lá estamos. Eles têm acesso ao grupo de apoiadores, que é um grupo mais reduzido, porque realmente só conta com apoiadores, mas que é um grupo que é muito importante para a pauta do programa, para o andamento do programa, para sugestões. Muitos dos quadros que a gente faz aqui são sugeridos lá. E, inclusive, tem mais gente que entrou, né, Raposo? Eu não estou com a lista aqui na minha frente, mas já dá boas-vindas à gente que chegou recentemente. A gente teve adesões aí nas últimas semanas, teve adesões, teve gente que a gente conhece lá de arquibancada de Interlagos.
Então, né, exatamente. O Lincoln foi um deles que entrou nessa última semana.
Entrou nesses últimos dias, tem mais gente que entrou, enfim. Então, teve gente que está chegando agora, eu repito, eu peço até desculpa por não ter a lista completa aqui na minha frente, mas quem se associou ao nosso Apoia-se, muito, muito obrigado. Tem, inclusive, um espaço para sugerir o que pensar. A gente está entrando agora na entre-safra de corridas, né, digamos assim. Vamos entrar no período de férias, praticamente, de todos os campeonatos. Mas e é nessa hora que o ouvinte pode, inclusive, sugerir 2019 mudanças até mais impactantes, mais fortes, mais radicais. Expulso o Fábio Campos, esse tipo de sugestão pode ser dada no grupo de apoiadores e todas serão analisadas, a gente pode ter certeza disso.
Com certeza, o grupo está lá exatamente para isso, para também darem sugestões. O Cássio Machado foi outro que entrou também, né, nessas últimas semanas.
Bem lembrado.
E então, portas abertas aí para os apoiadores, realmente. E por falar em sugestões, Fábio Campos, nós temos um e-mail aqui para a gente abrir esse programa. Aqui não é muito bem de Fórmula 1, mas eu acho que cabe bem nesse momento, que é do Diego Santos, esse ouvinte, né, que nos escreveu pela primeira vez algumas edições atrás. Você até confundiu o nome dele com o Diogo e tal. E nos escreveu novamente falando assim: olá, amigos do Café. A pergunta de hoje é curtinha. O que vocês pretendem fazer de dezembro até março? Vão rolar especiais, análises? Qual a programação para essas férias, Fábio Campos?
Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já recebi aqui no Café. E vou tentar não gaguejar e, ao mesmo tempo, não enrolar. Diego, a gente tem que sentar e conversar. Eu repito que o que eu falei aqui há pouco antes do programa começar, para traçar um planejamento, o Diogo Gomes já até, vou cometer aqui também outra indiscrição, o Diogo Gomes já até fez um pré-planejamento no nosso grupo de nosso, né, apenas dos participantes do programa, com um pré-calendáriozinho de todos os dias que terão nessa, eu vou repetir essa palavra, entre safra, embora ela não seja exatamente a minha preferida. Mas nesse tempo sem grandes campeonatos, ele colocou ali o que vai ter, por exemplo, de Fórmula E, porque a Fórmula E vai começar já, né? Ela quebra um pouquinho isso daí. Então, a gente tem que fazer esse planejamento, Diego. E a gente vai... Eu sugiro você ficar ligado no nosso Twitter, que é o @cafévelocidade, porque qualquer tipo de especial terá obrigatoriamente que ser analisado lá. Ou nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente está falando aqui. Eu posso falar mais por mim, Diego. Eu pretendo, nessa entre-safra, fazer muito café expresso, que a gente já viu, inclusive, na semana passada, né, que são os nossos programas, que são esses programas, esses comentários em áudio de 5, 6, 7 minutos, enfim. São essas pílulas em áudio. Eu tenho muita vontade de fazê-la durante esse período de férias. Mergulhar no Twitter, né? Porque eu também acho, eu gosto desse período sem corridas para reflexão, né? Eu sou desses que acho que corrida atrapalha a reflexão. Mas enfim, corrida é bom de cobrir, nós vamos fazer aqui, nós temos uma série de coisas para falar e é disso que o ouvinte gosta. Mas o que eu estou querendo dizer, em tom de brincadeira, é que nessa temporada é muito bom, nesse momento da temporada é muito bom para a gente refletir sobre mudanças, sobre caminhos, sobre coisas que aconteceram, coisas que estão certas, coisas que estão erradas. Então fica ligado, Diego, fica ligado, porque a gente vai, sem dúvida, o Raposo é o que mais pode responder essa pergunta, porque o Raposo é o que mais tem disposição nessa época do ano, ele é o que mais fica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a gente tem que, para ser bem sincero com vocês, a gente tem que sentar e fazer a nossa reunião de planejamento para a gente desenhar certinho o que pode ser preenchido em termos de calendário de Café com Velocidade com os seus ouvintes.
O que aconteceu nos últimos anos, Diego, eu e o Diogo Gomes, por exemplo, fazemos no início de janeiro uma cobertura do Rally Dakar 19. Vocês podem perceber que o Diogo, nos últimos meses, está meio ausente aqui. O Diogo realmente está passando por transformações na carreira e tudo mais. Então, eu não percebi.
Engraçado isso.
O que foi?
Quer dizer que o Diogo anda ausente? Eu não percebi. Curioso, percebeu isso.
Então, pois é. Então, não posso garantir como vai estar a agenda de Diogo Gomes. Tanto é, né? Você talvez não conheça, porque eu sei que você é um ouvinte recente do Café com Velocidade. Existiu o Cafeteria, que foi um programa super e mega usado, que foi criado há 4 anos atrás, se não me engano, e viveu por 2 temporadas. Que era um programa que, além dessas categorias que nós falamos aqui no programa principal, né, que é a Fórmula 1, a Fórmula Indy, a MotoGP e a Fórmula E, eu acho que eu não esqueci nenhuma, porque já tiveram mais, né? A GP2 já esteve aqui, a NASCAR já esteve aqui, nós já tivemos mais categorias no programa principal. E aí a gente foi, com o tempo, reduzindo, deixando, e a Stock Car também, né? Eu tinha esquecido da Stock Car. Nós fomos reduzindo, até que a gente fechou nessas categorias, que a gente julga ser aí as principais, ou as que chamam mais a atenção do público brasileiro. Só que a gente também assistia muito mais categorias, a gente sentia falta e vontade de falar dessas outras categorias. Então nós criamos o Cafeteria, que era um braço do Café com Velocidade, para falar só desse lado B, por assim dizer, né, das categorias mundiais. E por 2 anos eu acho que funcionou até razoavelmente bem. Teve um ano que foi muito ali certinho. Nós tínhamos 20 categorias, então nós tivemos até que fazer um esquema todo especial. 10 categorias por programa, então a gente fazia quinzenalmente. Então o programa do início do mês falava sobre 10 categorias, e o programa do meio do mês falava das outras 10. Aí continuava esse ciclo por todo o ano aí, e foi bem legal. Só que aí as agendas realmente começaram a complicar. Thiago Santa Rosa, né, já anunciou uma novidade lá no grupo dos apoiadores. Quem é apoiador já sabe da novidade de Thiago Santa Rosa. Logo mais ele deve comunicar, abrir para geral. Tem novidades também aí complicando um pouco a agenda de Thiago Santa Rosa. Então não posso garantir muita coisa. Mas como o Fábio Campos prometeu aí a Café Expressos, eu tentarei também fazer na mesma. Se Diogo Gomes, por exemplo, não estiver disposto, ou não estiver disponível, disposto eu tenho certeza que ele sempre está, mas às vezes não está disponível para fazer a cobertura do Dakar, a gente faz alguns expressos. A Fórmula E está começando agora também, né? Não vamos esquecer disso, que a Fórmula E nesse calendário dela é todo diferente, daqui a pouco começa o teste de pré-temporada, as coisas começam a se movimentar e a gente não vai ficar de dezembro até março, pode ter certeza. Pode ser que ali algumas semanas de Natal e tal, que a gente passe 2, 3 semanas realmente, sem nenhum programa físico grandão, mas sem a gente vocês não ficarão esse tempo todo não, pode ficar tranquilo. Algo mais sobre Campos a acrescentar sobre esse assunto?
Não, a gente fez aqui uma reunião de pauta aberta, praticamente franca, né, com a resposta, com a pergunta do Diego. E Diego, eu acho que a gente deve focar até mais em dois. Mas eu confesso para você, tá? Vou cometer outra confissão. Eu tô mais focado no que vai ser 2019, em termos de rotina, em termos de cobertura, em termos do que fazer, em termos de podcast, do que exatamente nessa intertemporada. Fique ligado, porque eu tenho vontade de fazer em 2019 alguma coisa bem diferente, porque eu detesto rotina. E eu estou mais preocupado até com o decorrer de 2019, assim que a Fórmula 1 começar, porque hoje, para mim, tudo é lado B, menos Fórmula 1. Então, a gente, como a gente vai mudando ao longo dos anos, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que se adapte a isso. Fique ligado que a gente, sem, como o Thiago Raposo falou, sem notícia, sem informação, é só ficar ligado nos canais do Café aí e você vai descobrindo tudo isso junto com a gente. Né? Do mesmo jeito que a gente tem que descobrir muita coisa, você vai descobrindo junto com a gente.
Exatamente. Então, Fábio Campos, para a gente começar a falar sobre Abu Dhabi, eu já vou pegar outro e-mail. Jailson Fernandes Jamadeu escreveu o seguinte, abre aspas, e vamos aos comentários sobre o último GP de Fórmula 1 da temporada de 2018. Tivemos uma corrida padrão Abu Dhabi, com algumas movimentações, principalmente no início da prova. Para variar, Verstappen foi novamente o responsável pela maioria das ações da corrida. De início teve algum problema com o carro, perdendo posições na largada. Na sequência foi escalando o pelotão com ainda alguma dificuldade. E isso proporcionou novamente um encontro com Ocon na pista. Depois de um passe e repassa, Verstappen finalmente deixou seu rival para trás. E por fim fez uma bela e forçada ultrapassagem para cima de Valtteri Bottas. Pergunta para Fábio Campos. O que você achou da manobra do Verstappen? Foi genial ou afoito ao tocar roda com roda em Bottas? Eu achei uma linda manobra. Fecha aspas.
Olha, Jailson, eu também. Eu achei uma manobra linda. Pode ser considerada linda. Não tinha, eu não iria tão longe, mas não acho que tenha sido uma manobra feia. Como também não foi a manobra dele sobre o Ocon logo no comecinho, né? Que ele faz na curva 7, que é a curva 7. Esse final de semana eu descobri que nem o narrador sabe o nome das curvas. Então eu me sinto um extraterrestre falando o nome de curva aqui, achando que as pessoas têm que saber. A curva 7 é a curva antes da reta principal. Né? É aquele hairpin, né? Aquele cotovelo antes do maior retão da pista. E ele fez ali uma ultrapassagem sobre o Ocon, que inclusive ele, né, ele coloca o carro de uma maneira até mais assintosa do que ele fez com o Bottas, né? E acho que foi até mais bonita. Acho que traz ali um pouco do Grande Prêmio do Brasil, né? Do que aconteceu, no sentido de, né, não que tenha sido nada mais que tenha ido além de limite, enfim, nem nada do outro mundo. Mas ali tinha um pouco, né? De colocar ali o carro daquela maneira, e você vê que o Ocon até dá um. É obrigado a tirar o carro até no reflexo, o que deixa a manobra até mais bonita quando é assim, né? E o toque com o Bottas, eu acho que é raspão, né? Carro de corrida raspa, né? Carro de corrida não só toca, como raspa. E raspar é até mais comum ainda e não muda em nada a minha análise da manobra. Pelo contrário, aquela curva ali, aquela sequência de curvas ali, que também numericamente 13, né? Que é a freada após a segunda reta principal, a segunda maior reta da pista, ali onde teve três carros lado a lado, enfim, onde aconteceram algumas das boas movimentações da corrida, ali normalmente é um ponto de essa chicane, não só a freada da curva 11 propriamente dita, mas as outras duas curvas acabam se estendendo também como um ponto de briga, né? E eu acho que foi muito bonita também, eu acho que foi nem o Bottas reclamou, enfim, e o fato do carro do Bottas sair da pista, né, não muda em nada para mim, que foi uma manobra absolutamente interessante de ser. Vou no seu adjetivo, se ele também achou linda ou se ele outra restrição nesse tipo de lance que aconteceu, que foram um dos que chamaram a atenção, né, Raposo, do Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Olha, Fábio Campos, eu não sei se o adjetivo usado também seja linda, foi na raça.
Foi talvez. Legal, né? Foi legal. Eu achei legal. Foi bem legal a ultrapassagem.
Foi com ímpeto e tal. Foi com vontade, né? Demonstrando vontade. A gente sabe que essa é a grande característica do Verstappen. A gente bate nessa tecla há muito tempo. Desde aquele primeiro GP de Mônaco, né? Que ele até bate naquele GP de Mônaco, mas antes de bater, ele vem, né, passando um monte de gente onde não dava. A gente conhece aquele circuito. E ele foi criando pontos de ultrapassagem. Às vezes ele pegava carona com quem estava passando na frente, né? Que, se não me engano, era retardatário, né? Ele estava tomando volta e ele ia junto. E foi ganhando muitas posições dessa forma. Então, já é uma característica conhecida do Verstappen. Eu acho que o Galvão Bueno apesar das críticas que você vai fazer daqui a pouco, foi até feliz no momento de definição em que falou que o Verstappen ultimamente está nessa, né, de colocar e deixar para o outro decidir se quer o toque ou não, que ele está decidido aí, e eu acho que esse espírito...
Ele não sempre foi assim, Raposo, você conhece o Verstappen desde antes de muitos de nós. É alguma diferença desse Verstappen para o Verstappen em termos disso aí que você está falando? Em termos de, claro, não, ele mudou ao longo do ano no sentido de que ele não bateu mais. Mas o Verstappen não sempre foi isso?
Eu acho que como na Fórmula 3 praticamente só tinha Macau, que era bem travadinha, e as outras circuitos não precisava de tanto arrojo para se fazer ultrapassagens, talvez até passou um pouco despercebido. E aí sempre que vem Mônaco, ou sempre que vem Abu Dhabi, sempre que vem essas pistas mais apertadinhas, em que realmente o piloto de trás tem que estar muito afim e arrojado, porque se ele ficar nessa de que não permite ultrapassagem, ele realmente nunca vai ultrapassar, se ele ficar sempre amarrado na desculpa do circuito. Então eu acho que sempre que vem essas corridas, ressalta um pouco mais ainda esse lado do Verstappen de fazer as coisas acontecerem. Na Fórmula 3, Macau era no início do ano, é uma das primeiras provas do ano que tem, né, na Fórmula 3 europeia, e no início da temporada ele não estava tão bem ainda, era o Ocon que se destacava. Então da Fórmula 3 não dá pra gente lembrar muito dessas características, quanto dá depois que ele chegou na Fórmula 1, de pegar circuitos realmente mais travados e tal. Tá, ele faz ultrapassagens também em outros tipos de circuitos, mas em outros tipos de circuitos, talvez essa questão do arrojo em algumas das ultrapassagens até passa um pouco despercebido por ter mais espaço.
Eu senti uma igual falei, esse final de semana eu fiz uma coisa que eu não faço há muito tempo, né, que é ver mais do que 5, 10 minutos da transmissão nacional.
Quanto tempo você assistiu?
Eu assisti umas 15 voltas, eu assisti umas 15, 20 voltas.
E aí você parou e aí você ficou esperando?
Não, eu não tinha... Não tinha nem, exatamente, eu não tinha nem começado a fazer os meus downloads. E eu falei, vou assistir 15 voltas aqui, depois eu vou assistir tudo, né? O pré-corrida,
mas
tudo.
Mas você assistiu no ao vivo da Globo ou no VT do Sport TV?
Não, era noite, já era noitinha. Mas é a mesma transmissão, né? Porque são as mesmas pessoas, enfim, eles não fazem mais aquele negócio de uma transmissão só deles, né? Em termos de corrida, eles pegam e puxam simplesmente a transmissão, então é exatamente a mesma coisa. E eu senti, não sei se pode ter sido um choque meu, né, mas eu senti uma indisposição com o Verstappen muito grande.
O Reginaldo Leme tem, é descarado. A indisposição do Reginaldo Leme, do Galvão e do Burch, eu nem vejo tanto, mas do Reginaldo Leme é descarado.
Não, você conhece mais do que eu, você pode falar melhor do que eu. Algumas coisas me assustaram muito, mas eu não quero começar o programa falando disso. Daqui a pouquinho eu volto mais dedicadamente a esse assunto, porque eu acho que tem coisas, são aberrações, que não podem acontecer em transmissões. Mas a gente falando aqui na questão do Verstappen, que é questão de opinião, enfim, cada um tem a sua. Chamou, disse que ele pensa com o fígado, o narrador colocou isso como um defeito, como uma qualidade, ou como algo que ele não deve fazer. Enfim, foi repetida a prova, né? Essa é uma novidade da Fórmula 1, né? De inserir imagens de um outro grande prêmio durante a corrida. E foi repetida a manobra do Brasil. E aí a opinião deles, de que o Verstappen errou, enfim. Não são só eles que têm essa opinião. Eu divirjo dessa opinião, mas, enfim, nada mais é do que, repito, são opiniões. Mas eu senti essa questão do fígado, eu fiquei realmente pensando se foi feita de uma maneira pejorativo ou não, mas enfim, eu acho que independente do que aconteceu, eu acho que o Jailson tem muita razão de dizer é que o Verstappen mais uma vez foi o destaque da corrida, né? Ou se não o grande destaque, não sei quem é o destaque da corrida, não parei para pensar nisso, mas o fato de largar mal, como o Jailson colocou, e conseguir recuperar posições, conseguir fazer uma prova até mais efetiva do que a do Daniel Ricciardo, mais uma vez eu acho que é importante a gente destacar, porque num grande prêmio em que você não tem grandes diferenças de performance, eu acho que quem tinha uma porta aberta para dar um show foi o Leclerc, mas no momento em que parou no box foi uma coisa que acabou com a corrida dele, né? Mas ele estava ali armado para dar um show, né? Porque ele não só largou bem, como ele ultrapassou o Ricardo. A ultrapassagem do Ricardo foi muito estranha, porque ela só se concretizou por causa do acidente do Hülkenberg, né, que congela a prova na hora que o Hülkenberg capota ali na primeira volta. o momento de congelar mesmo, porque quando se aciona o safety car, se congelam, entre aspas, as posições. Não é nem entre aspas, não. Se congelam efetivamente as posições do jeito que elas estão. E era o momento em que ele estava nessa mesma freada da curva 11, que eu repito, é a segunda reta depois do... É a primeira reta depois do retão. Ele estava com o carro à frente ali. E inclusive a câmera on-board dele dá para ver a luz acendendo, ou seja, não teve nem como o Ricardo voltar desenhando ali uma corrida muito interessante, né? Não só para ficar à frente de todo o resto, mas só o fato de aparecer perto, porque esse é o grande defeito da Fórmula 1 hoje em dia, né? O cara larga bem, ele pode se colocar entre as grandes, mas ele não vai ficar ali. Ele não tem como se sustentar ali. É praticamente impossível que ele se sustente ali. Isso é que é muito triste, com divisões e subdivisões dentro dela, né? Mas eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso para ver até onde ele ia, né? Ou até quando ele duraria ali, vendo o Ricardo no retrovisor, ou o próprio Vettel ia estar olhando para ele, né? Porque o Raikkonen, na verdade, né? Na hora que ele passa o Raikkonen, eu confesso que tomei um grande... Foi um choque. Só que menos de 10 segundos depois, a explicação, depois do replay, né? Mostra o replay dele ultrapassando o Raikkonen, e quando o replay termina, já é a imagem do Raikkonen parando o carro, né? Ou seja, não deu nem para saborear como uma coisa de mérito dele, porque o Raikkonen tinha claramente um problema no carro. Mas que deu um susto ali por alguns segundos, de que não é possível, será? E, enfim, o que ele tinha de boa corrida para fazer foi eliminado na questão da parada do box, infelizmente. Ele seria o grande destaque da prova. Como não houve, eu acho que o Verstappen acabou sendo... Né, Raposo? Não sei se você concorda ou se você tem um outro nome aí que você já queira trazer para a discussão. Mas o Verstappen acabou sendo realmente, efetivamente, quem ultrapassou mais, quem atacou mais, o que não nos surpreende em nada, né, Raposo?
Não, eu concordo, eu só tô curioso porque eu não vi nem o Jailson, nem você citando a ultrapassagem do Verstappen no Ocon no começo. Essa sim eu achei...
Você tem aqui agora, você devia estar ocupado aí com os e-mails. Então, eu acabei de citar na curva 7, que eu até disse, é a curva pré-reta que ele joga o carro.
Citar com mais ênfase que eu quero falar, porque essa sim, a gente deu muita ênfase na do Bottas, mas ali ele... Com certeza não, né? Mas me ficou muito nítido. Eu não posso falar nítido e com certeza porque eu não sei, né? Eu tô tentando corrigir e me conter nas palavras. Mas me pareceu um recado de, olha, porque ele toca pra mim ali descaradamente no Bottas não. No Bottas não tinha como o toque não acontecer porque a curva era muito estreita e tal. Mas eu fiquei com a sensação de que uma espalhada proposital pra cima do Ocon, do tipo... Estou dando meu recado, não se meta mais comigo. Aí já são alucinações da minha cabeça, eu sei. Mas essa me chamou mais atenção, talvez, do que a do Bottas. Porque a do Bottas, ali era questão mais de física, né? Era muito estreito, realmente não tinha como o toque não acontecer. Mas eu queria saber o que você achou dessa do Ocon. Ou se eu estou alucinando demais?
Não, foi até mais legal. Até falei que agora há pouco, né? Que trouxe um pouco de Interlagos, né? No sentido de colocar o carro onde não... Eu até não vi espalhada ali, mas é mais colocar o carro onde não era esperado. E o mais legal dessa briga é que ela se estendeu, né? Para as curvas 8 e 9, que é a chicane. Sim. Após a principal reta. E foi terminar lá na... Isso. Foi terminar lá na 11. A 10 praticamente é uma... Não existe, mas enfim, foi terminar lá na freada da 11. Por quê? O Ocon consegue retomar durante essa reta a ultrapassagem, ou seja, aquilo que a gente sempre fala, né, da rivalidade, é bom assistir uma briga que a gente sabe que tem um Diogo Gomes diria um background, se aqui, mas que a gente sabe que tem um fundo por trás ali de uma rivalidade, então foi muito legal, porque não foi só essa colocada do carro na curva 7, né, acabou se estendendo ali por 3, 4 curvas, O que foi muito legal, mas é o mesmo argumento que eu usei agora há pouco e que eu uso inclusive para Interlagos, né? Não briga, né? É uma coisa que infelizmente, né, poderia se estender por mais voltas, poderia ter troco, poderia ter vácuo, mas infelizmente foi tudo ali bem no começo. É bom que existiu. Por isso que eu falo, né? Abu Dhabi e 2018 é um pouco o resumo, é parecido. É bom que tem brigas, existem coisas para a gente analisar. Mas o buraco entre o ideal ainda é tão grande, tão longo, tão distante que enfim, que merece um programa. Por isso que a temporada merecerá um programa digno dela própria para a gente analisar muito do que aconteceu aí ao longo de 2018, Raposo.
E abrindo novamente as aspas para o e-mail do Jailson, né? Hamilton venceu com facilidade, porém não sem desafio. A Mercedes aproveitou um safety car virtual para chamá-lo aos boxes já na sétima volta. Apesar de arrojada, a decisão foi certeira. E com a tocada limpa de Hamilton, acabou chegando com certa tranquilidade ao final da prova na liderança. Pergunta, ele mandou pro Diogo Gomes, mas sobrou para você, Fábio Campos.
Isso.
Essa vitória
Parabéns por ter sido fiel ao Ipsis Literis do que ele escreveu. A pergunta era pro Diogo e será direcionada para mim. Vamos lá.
Essa vitória foi tão fácil quanto parece? Por que então o Bottas foi tão mal?
Vamos lá. Primeiro, Hamilton. Acho que foi muito fácil, no sentido, não de que ele não tenha que ter feito nada, enfim, nós podemos até discutir aqui a questão da parada, né, do momento do pit stop dele, que acabou sendo ali com 8 voltas, se não estou enganado, né, já a questão do Raikkonen, né, esse abandono do Raikkonen que foi no comecinho, que eu acabei de citar aqui, matou o Leclerc, mas no caso dele funcionou, né, por uma questão de tráfego, né, quando você para muito no começo da prova, quem está no meio do pelotão vai para último. Bem no comecinho da prova é muito difícil você escapar dessa matemática. Como os carros da frente têm uma vantagem hoje tão grande em relação aos outros, 8 voltas já é suficiente para você conseguir ali se colocar. 8 voltas o Hamilton já estava numa situação em que ele voltou atrás das Red Bull, né? Ele até fala no rádio, pô, vocês sabiam que a gente ia voltar atrás desses caras? Porque eu acho que ele assusta ali de que ele acha que a prova dele fosse ficar muito prejudicada e acabou não ficando. Mas no caso do Leclerc, que estava no meio do pelotão e estava numa distância muito grande do Hamilton, claro, natural, para ele é fatal. Então, esse fato de ter 2 categorias em uma tem essa leitura de prova, né? Os dois pararam juntos praticamente. Para um significa o fim da corrida. Para um não era a hora de parar, porque um acabou caindo numa situação ali que não conseguiu se desvencilhar durante a corrida. O outro não. O outro já tinha aberto uma vantagem tão grande que dava para ele. Então, me assusta, Jailson, a facilidade do Hamilton, não só nessa corrida, como nesse finalzinho de campeonato. Houve, por exemplo, o Grande Prêmio, houve algum problema, daquela questão que a gente falou aqui do ar, da Mercedes, dos pneus foram muito mais destruídos no México do que se esperava. Mas esse fim de campeonato não me deixa otimista em relação a 2019. Antes de qualquer argumento de que, claro, 2019 vai mudar, é outra asa traseira, principalmente outra asa dianteira, só isso já cria um conceito novo de carro. Mas a Mercedes não muda de 2016 para 2017. E a mudança de 2018 para 2019 é menos radical. Não é uma mudancinha qualquer, mas é muito menos radical do que aquela que a gente viu de 2016 para 2017. E eu estou dizendo isso porque nada de Mercedes sairá do posto em que ela ocupa. A possibilidade da Mercedes se manter onde ela está, para mim, é muito maior do que da Ferrari conseguir manter, do que da Red Bull conseguir dar o salto que ela precisa. A possibilidade mais provável é da Mercedes ficar onde ela está. E a facilidade com que o Hamilton ganha essas 2 últimas corridas não me deixa muito otimista para 2019, no sentido de desenvolvimento de carro, né? Porque as corridas, claro, cada uma tem a sua história, a sua estratégia, enfim, pneus, tudo isso. Mas o estágio de desenvolvimento de carro claramente ficou para trás da Mercedes. Claramente. Né? E isso me deixa com uma certa preocupação para 2019. Até queria ouvir o Raposo falar do Hamilton antes da gente responder a segunda parte da pergunta dele, né, Raposo? Que é sobre o Bottas. Mas, enfim, a sua visão dessa corrida do Hamilton acho que é interessante a gente já colocar aqui também para passar limpo, né?
Não, a minha visão sobre o Hamilton é muito parecida com a tua. Eu quero falar mais sobre essa questão das forças e 2019, que é o finzinho do seu comentário, porque eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tive, ou que eu tenho, de que foi o ano em que a Mercedes teve um concorrente muito mais próximo, ou quase à altura, ou em determinados momentos até superior, né? A prova da Bélgica, eu acho que deixou isso um pouco claro e tal. Tá, foi lá, conseguiu vencer. A gente sabe que houve um mix de questões do Vettel, de alguns erros que ele cometeu, e algumas coisas da Ferrari também, né? Que caiu. E aí eu vejo a Mercedes realmente sobrando muito, muito facilmente depois do título já definido. Aí eu fico em dúvida, e talvez seja até um erro meu, se a Ferrari não tirou um pouco o pé, e sei lá, creio que não, porque Eu fico em dúvida realmente, porque o carro já tá pronto, o carro é aquele ali e tal, mas me parece que já miraram em 2019, em determinado momento, a Ferrari. E talvez isso não me deixe tão desesperançoso, porque eu vi, depois de 5 anos de domínio estreia da Mercedes, contando aí com o do Hamilton e tal, enfim, um carro que desafiou a Mercedes. Porque a Ferrari em outros anos já tentou também, a Red Bull já tentou, venceu uma prova esporádica aqui e outra ali, mas, sabe, o domínio da Mercedes sempre teve muito evidente. E esse ano, em determinados momentos, era o contrário, né? Parecia que a Mercedes estava meio perdida e que a Ferrari tinha assumido o controle da situação. Então, com base nessa percepção, eu ainda tenho um ponto de esperança, Fábio Campos, para 2019, acreditando que talvez nesse finzinho aí, depois da perda do título no México e tudo mais, que a Ferrari realmente tenha, sabe, desacelerado um pouco e já focando todo o serviço e todo o trabalho já para o ano que vem. E por isso que aí talvez esse avanço da Mercedes tenha ficado mais evidente ainda.
Eu não tenho essa percepção não, Raposo, até porque eu acho que 2017 foi muito parecido com 2018 em termos da Ferrari conseguir arranhar ali até um certo momento e de repente ficar para trás. Claro, 2018 as coisas aconteceram de uma maneira mais assintosa, né? Houve erros mais claros, houve uma performance mais aguda do que 2017, mas a história de 2017 também é parecida, né? De que a Ferrari consegue ali se aproximar e de repente, em 2017 ficou muito claro, foi no Japão, que ali sepultaram tudo de uma vez. E aquela batida em Singapura, né? Na largada, né? Que bateu todo mundo, bateu Vettel com Raikkonen, com Verstappen, enfim, aquele batidão na largada. Mas 2017 também acabou assim de repente, né? Também virou, a coisa virou de repente, como 2018. Eu acho que o mesmo raciocínio, eu não tenho essa percepção de que a Ferrari deixou de desenvolver, até porque a Ferrari chegou ao México, que já era tudo finalzinho de campeonato também, com um assoalho novo. Não sabia se usava, se não usava, enfim, mas é uma peça, é uma senhora peça, não é uma pecinha qualquer para se levar para um grande prêmio, um assoalho, ou seja, é aquela peça toda gigantesca, né, que vai da parte de trás até a frente do carro.
Mesmo raciocínio. Eu não tenho a mesma percepção, Fábio Campos. Eu acho que 2017 não me convenceu tanto quanto 2018.
Em 2018 eles chegaram mais forte, eles tiveram eles até ultrapassaram, nisso você tem razão. Teve um momento ali, eu acho, você citou Bélgica, eu cito até mais Silverstone, de que a Ferrari tinha ali uma séria impressão, a gente tinha uma séria impressão de que a Ferrari era mais carro do que a Mercedes. Então, nesse nível técnico, sim, ela chegou mais perto em 2018, talvez até tenha passado a Mercedes em 2018. Mas eu não tenho a impressão de que entregaram em momento algum. Até porque o mesmo raciocínio de relaxamento, entre aspas, serviria para a Mercedes. A Mercedes também, do momento em que conquista o campeonato, ou que viu o campeonato praticamente conquistado, também não teria motivos para... Mas eu acho que isso é muito um conceito que não existe mais hoje em dia. Não existe mais parei de desenvolver o carro e vou focar em 2019. Isso não existe mais. Existe para uma McLaren, por exemplo, uma Williams. São equipes que vão jogar um projeto no lixo, praticamente. Para as grandes não existe isso mais. Tudo que você vai fazer em 2019, você testa em 2018. Cada asa que você quer para 2019, você já coloca em 2018. Você vai fazendo ali um caminho meio híbrido de você colocar peças pontuais no carro. Não existe mais essa de parou esse carro, vamos para o próximo. Isso não existe mais, pode já ter existido em outras épocas. Isso não existe mais, né? Não existe mais esse entregar de tô dizendo no pelotão da frente, né? Pelotão de trás você pode se entregar porque, né, o desenvolvimento ali é muito mais lento. A Toro Rosso mesmo ficou mais de 8 grandes prêmios sem nenhuma atualização. Então ali é muito mais fácil você... Mas no pelotão da frente, em que a atualização é a cada final de semana, não tem mais isso de, acabou. Não, tudo que você está fazendo para o carro de 2019, você já traz para o carro de 2018. O que dá, né? Claro. O que dá para ser feito, né? Tem peças que você não pode, inclusive que a asa dianteira o ano que vem é outra. Então você não pode você não pode simular a asa dianteira exatamente na asa de 2018, embora a Ferrari até tenha feito uma simulação meio ali com as regras atuais, mas enfim, são detalhes muito técnicos. Mas no geral eu não vejo essa, eu acho que a Mercedes, esquecendo até essas duas últimas, três, quatro corridas, enfim, em que o campeonato já estava decidido, é de Hockenheim para cá, né? da Hungria para cá, ou da Itália para cá, enfim, daquele momento ali de meio de campeonato, o que a Mercedes deixou a Ferrari para trás é assustador. Então, isso é que me deixa pessimista em relação a 2019. É muito difícil deter a Mercedes, é muito difícil tecnicamente alcançar a Mercedes. A gente tem que discutir, inclusive, o próprio Sebastian Vettel, porque merece ser discutido nessa questão, porque como o Sebastian Vettel vai vir em 2019 é fatal, é crucial, mas em termos de carro só, eu vejo muito... Eu vejo a Mercedes abriu demais, a Mercedes ganhou essa corrida com uma facilidade tão grande. E enfim, no Brasil ela foi desafiada pela Red Bull, que a gente ainda não sabe como será, o que que vai. Eu não estou tão otimista como muitos em relação à Honda. Por mais que melhore em relação à Renault, isso pode até acontecer. Ainda está muito distante das outras. A gente não viu. Tem gente maravilhada com a Honda. Eu não estou maravilhado com a Honda em 2018. Teve bons lances, teve lapsos de boas performances, mas ainda é um motor que quebra, ainda é um motor que trabalhou num outro tipo de regime, de trocar de unidade quase a cada grande prêmio, que não vai poder fazer isso em 2019. Então, enfim, pessimismo em relação à distribuição de forças é o resumo da história aqui, na minha opinião.
Não perca suas esperanças, Fábio Campos. Mantenha-se com você. Voltando aqui ao e-mail do Jailson, abrindo novamente as aspas, Huckenberg deu um susto no começo da corrida ao capotar o carro, ao levar um toque do não muito cuidadoso Grosjean. Pergunta, dessa vez ele não nomeou ninguém, só tá uma pergunta aqui, dois pontos.
Bom, vamos saber. Porque eu já respondo diferente quando é assim, entendeu? Tô brincando, claro.
Será que tivemos a primeira situação em que o halo pode ter atrapalhado o piloto após o acidente? Sem o acessório, ele teria saído antes do carro?
Sim, teria. O halo atrapalhou, mas... Trabalhou o quê, se a gente for pensar, né, o Jailson? Porque o rádio do Huckenberg é muito... ele demonstra uma preocupação com o fogo. Né, e por mais que eu acho que é evidente que o primeiro eu discordo na questão do Grosjean. Eu acho que a culpa do Grosjean foi zero nesse toque. O próprio Huckenberg deu uma entrevista falando ele ficou no meu blind spot, né, ele ficou ali no meu ponto cego, então eu não sabia onde ele estava. E eu acho que a manobra do Grosjean foi... O Grosjean não fez nada. O Huckenberg fecha a curva de um jeito que é o toque. Então, só deixar isso claro. O que a gente já sabia, isso a gente já sabia. Não precisa nem de, ah, eu falei, eu avisei. Não precisa, todo mundo já sabia que o carro de cabeça para baixo, evidentemente, vai ser pior para o piloto sair. Só que em contrapartida, Jailson e ouvintes, não existe mais na Fórmula 1, felizmente, o perigo de fogo. Um carro pode pegar fogo, como o próprio Maldonado pegou fogo em 2015 ou 14, enfim, na mesma Abu Dhabi, mas não existe mais aquela questão do carro se tomar todo em chamas. Hoje em dia o isolamento do tanque é uma coisa absolutamente desenvolvida, absolutamente quase que garantida da Fórmula 1, um carro não explode mais. Aquela explosão que eu citei aqui alguns programas atrás, né, que eu assisti pela primeira vez, né, porque eu nunca tinha visto o Grande Prêmio de 78, do Ronnie Peterson, da Itália, né, em 78, Ronnie Peterson, que ele morre queimado, enfim, várias outras imagens que a gente já viu, de que o carro, de repente, pega todo em chamas, porque o carro está quente, enfim, isso não acontece mais, porque hoje o tanque do carro de Fórmula 1 tem uma, é como se ele tivesse uma cápsula protetora, que impede essa questão das chamas de se espalharem. O carro pode pegar fogo, o carro pode ser todo queimado, mas vai começar na parte traseira, o fogo vai se espalhar, né? Esse tipo de coisa pode acontecer, mas não nessa assim, capotou, pegou fogo, meu Deus, o piloto corre perigo. É isso que eu estou querendo dizer. Hoje em dia é muito, muito, muito difícil, 0,1%, já que a gente nunca pode dar nada como garantido, né? De um carro, do piloto ficar preso debaixo do carro e ter que sair rápido. O equipamento atrapalha, o halo atrapalha, atrapalha. Mas atrapalha o quê? Né? Em termos de, não tem motivo do cara sair rápido. Você tem hoje em dia uma exigência de ter sempre uma equipe de socorro próxima, o socorro nunca pode demorar a chegar, mas ele, tudo bem, o Jailson atrapalhou ele a sair, mas ele não precisava sair. Essa é a questão, o carro de Fórmula 1 não tem mais o risco espero que o ouvinte entenda o que eu quero dizer, é do fogo instantâneo, aquele fogo imediato, ele pode pegar fogo, claro que ele pode, mas não é mais da maneira como matou tantos outros pilotos, o Ricardo Paletti no Canadá, é um piloto que em 86, se eu não estou enganado, também morreu por isso. Não tem mais esse perigo do piloto morrer queimado. Quer dizer, repito, 0,1%. Não dá nunca para a gente garantir. O fogo não se espalha mais pelo carro da maneira como se espalhava antes. Hoje existe uma proteção do tanque em que para o carro queimar, começa da parte traseira e vai, o fogo vai queimando, ou seja, dá tempo de se prevenir qualquer tipo de coisa nesse sentido, que é o único perigo, né, Jailson, do piloto ficar preso embaixo do carro. Qual o outro perigo? Né, que o piloto não pode ficar preso embaixo do carro, por quê? Claro, é um desconforto enorme, o Hülkenberg estava até falando. A sensação é totalmente diferente, a gente não sabe nem o botão onde está na esquerda, que agora está na direita. Ele falou isso, né, ontem, nesse domingo. É, mas o principal problema de ficar preso seria incêndio, e acho que hoje em dia a Fórmula 1, felizmente, não tem mais esse risco, não é, Raposo? Não sei se você viu mais alguma outra coisa nesse acidente que vale a pena a gente tratar aí também, aproveitando a pergunta do Jailson.
Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa, eu acabei que não vi o pós-race. Em algum momento, o Hülkenberg, ele afirma que ele tentou sair, não conseguiu?
Porque o que ele falou, não, pra Sky, ele fala, não tem como sair, realmente não tem como sair.
Mas será que não tem como sair, né, porque tá de cabeça pra baixo e tal?
Sim, cinto... porque tá de cabeça pra baixo, sim, exatamente.
Mas por causa do halo ou por causa do de estar de cabeça pra baixo? Porque se ele bate a mão no cinto, ele cai, né, de cabeça no chão.
Mas ele não sai, né, antes ele saía, o próprio Damon Hill deu um depoimento sobre isso. O Damon Hill falou, olha, eu já fiquei de cabeça pra baixo e consegui sair. É, ele até citou, quando é brita, né, é pior, porque o carro pode descer, então convém você não sair. É, mas o Hülkenberg falou que ele não conseguia sair, realmente não dava para sair. Se ele tirar o cinto, ele pode até cair, mas ele não consegue escapar pelo lado, né? É uma discussão que foi colocada naquele acidente do Alonso na Austrália, né? Que era o pré-Halo, já se discutia muito o equipamento. O Alonso sai ali naquele carro, naquele, né, aquele pedaço de carro que sobrou, e todo mundo falou, ó, não sairia, ele não sairia. Realmente não sairia, como o Hülkenberg não saiu. Mas aí eu pergunto, sair para quê? Ele não precisa sair com urgência mais, porque, repito, o grande perigo é o fogo. E eu acho que esse perigo hoje em dia não existe mais, né? Em termos de imediatos, em termos de um fogo instantâneo, aquele que explode por todo o carro. É, hoje em dia é muito difícil de acontecer, porque existe eu não sei qual é o nome do equipamento, mas existe uma cápsula protetora em volta do tanque, que ela é absurdamente efetiva. Você pode pegar os piores acidentes da Fórmula 1 nos últimos anos, que você vai ver que o fogo não faz parte deles. O fogo não desempenhou o papel neles.
Voltando então ao e-mail do Jailson, para fechar. E claro, tivemos a melancólica despedida de Fernando Alonso. Jailson, Fernando, a gente vai deixar pra falar um pouquinho, a gente deixou essas despedidas, a gente falar num outro bloco, então a gente vai terminar, a gente vai voltar com esse seu finalzinho de e-mail daqui a pouco. O Cesarino também nos escreveu, Fábio Campos, até pra gente talvez encerrar esse primeiro bloco. O e-mail do Cesarino foi o seguinte: a corrida começou bem nas primeiras voltas, com um acidente, ultrapassagens de Verstappen no Ocon, Leclerc no Raikkonen, e a quebra do Raikkonen, mas depois foi visível e sonolento. Corrida depois, só esperando os outros. Não foi nada brilhante, mas venceu. Ok. Escolher o piloto da corrida merecia ter voto nulo, já que destacou muito. Por isso, Alonso foi fraca. Abre parênteses. Carro capotado, o piloto não sai sozinho nunca. Se tiver incêndio, fica na mão dos fiscais. Ok, a gente já acabou de falar sobre isso, né? Tivemos aí a pré-resposta antes de ler o e-mail do Cesarino. Continuando no e-mail dele, Bottas em corrida nota 0. Proporcionou ultrapassagens, consagrou o Verstappen novamente, saídas de pistas e ainda com pneus novos foi mais lento que os outros. A Mercedes pode tomar a vaga do 77 da temporada de 2019? Fábio Campos.
Eu até ia encerrar o bloco, até porque está no ar para a gente responder. É, eu acho, Cesarino, Jailson, e a Mercedes ainda tem tempo de fazer o certo. Ainda, quem não ouviu, corre lá para ouvir. A Mercedes ainda pode evitar a aberração que é ver o Ocon embora da Fórmula 1, tendo feito tudo o que fez até aqui. A Mercedes ainda pode ser um pouco Red Bull no episódio Verstappen-Kvyat. Por quê? Porque eu estou citando, porque seria uma mudança dura, seria um rompimento de contrato brusco, mas, a meu ver, absolutamente nada injusto. É absoluta que a Mercedes está nessa situação, porque ela achava que o Ocon teve vaga. Ela tinha palavra de outras equipes, o acordo com a Renault estava pronto, e aí o jogo mudou. A Mercedes mostra todo o seu engessamento e a sua visão muito mais empresarial do que de equipe de corridas, não reagindo a essa situação. Porque ela pode corrigir, ela ainda tem tempo, não acho que vai fazer. Ela ainda tem tempo de chegar para o Bottas e romper o contrato do Valtteri Bottas para 2019. Porque hoje não compara Bottas e Ocon, não compara. Até o ano do passado se comparava. A situação em que ela está entrando, que ela só está entrando por causa de contratos, porque ela já assinou com o Bottas. Meu amigo, assinou, desassina, né? Rompe, paga multa. Mas é injusto com o Bottas? É injusto com o Bottas, pode ser considerado, mas ela tem duas opções na mão dela. E eu tenho absoluta convicção de que a Red Bull jamais passaria por essa dúvida. Jamais, porque a Red Bull mostrou, em 2016, que para ela vale o melhor piloto. Independente de ser bonitinho, independente de ser justo, independente de parecer legalzinho com a imprensa. A Red Bull ensinou muita coisa, não só para mim, como para o mundo. Quando, em 2016, durante a temporada, com o Kvyat tendo um pódio, inclusive, naquela temporada, ele tinha pódio em 2015, mas já em 2016 ele também tinha pódio no Grande Prêmio da China, e a Red Bull, de repente, falou, esse aqui é melhor do que aquele, vamos trocar, custe o que custar. Eu critiquei aqui, eles estavam certos. A Mercedes tem a chance e tem tempo para isso, porque a hora é agora. Depois que começarem os testes de pré-temporada, já muda o jogo, porque aí já tem aquele negócio da mão do carro. Resumindo, a Mercedes tem a chance de fazer o certo ao invés do errado, que é tirar o Bottas para 2019 e colocar o Ocon. Para mim é inconcebível o Ocon fora da Fórmula 1. É inconcebível. Simplesmente porque é o melhor piloto do mundo.
Mas o que a Red Bull fez ao subir o Verstappen?
Sim.
Ela não se preocupou muito com opinião, alheio,
nenhum,
julgamentos.
Nenhuma.
Não, olha, o Kvyat, vem cá e vai lá, Verstappen.
Exatamente. E, inclusive, até a impressão que a gente tem hoje é que ela se sente até numa, parece uma dívida de gratidão, embora eu sempre ache que esses caras não trabalham com gratidão, não é um dos pré-requisitos para a escolha de pilotos. Mas, enfim, voltar ao Kvyat pela terceira vez, como vai acontecer em 2019, eu só posso explicar como uma, poxa, vamos dar mais uma chance, porque a gente foi tão duro com esse menino. Dá mais uma chance pro Bottas, né? Coloca o Bottas como o piloto reserva, que é o que vai acontecer com o Ocon. Enfim, a Mercedes está engessada. O que eu quis dizer com o meu comentário é, a Mercedes está engessada, e ela não precisa se engessar. Ela tem dinheiro, inclusive, para se desengessar, porque tem muita gente achando que a vida do Ocon está tranquila. Não, ele vai ficar um ano fora, depois ele entra no Mercedes. Ele entra depois, primeiro, ele, não sei aonde ele entra depois. Quem garante que ele entra no Mercedes? E se o Bottas emplacar 3 vitórias em 2019? Eu não acredito que vai acontecer.
E se o George Russell explode também, entra? E sei lá, o Williams...
Pra mim vai.
O Pat Lewis tem a sorte de acertar na mão no desenho e tal. Vem um Williams aí decente. Não vou brigar por vitória, mas decente pelo menos, com motores Mercedes. E o moleque começa a pisar também. Então, ficar fora
é... exatamente o que eu quero dizer. Tem gente achando que o ficar fora tá caindo no discurso da Mercedes, né? Eu lembro do primeiro discurso de uma entrevista do Ocon lá atrás, lá no meados de Bélgica, Hungria, enfim, em que ele falou, eu vou ficar muito desapontado se eu ficar de fora da Fórmula 1 ano que vem. Depois o discurso veio, não, vai ser bom pra mim, eu vou ficar. Mas pra mim vale aquele primeiro discurso, é o desapontamento. Porque o piloto ficar um ano fora pode acabar com a carreira dele. Mesmo a gente tendo o exemplo do Alonso, que ficou um ano fora, voltou e conseguiu. O Massa ficou um ano fora. O Raikkonen ficou 2 anos fora, embora eu acho que não tenha voltado mesmo, embora tenha realmente as performances da Lotus, né? Que ele voltou, foi pra Lotus e ganhou 2 corridas com a Lotus, então realmente não dá para se dizer que conseguiu ressurgir. Por mais que a gente tenha exemplos positivos, essa Fórmula 1 de hoje em dia, ela é muito da sintonia fina. Né? Ela é muito do cara ter a mão certinha do carro, um ano forte, é muito desenvolvimento, é muita coisa muda. E se o Bottas, repito, e se o Bottas ganha 3 corridas como ganhou em 2017? A Mercedes o tirará mesmo assim? Em qual situação a Mercedes vai se ver? Qual garantia a Mercedes tem de jogar o Ocon para outra equipe? Se ela não conseguiu jogar nesse momento, que garantia ela tem para o ano que vem? Uma Williams, uma Force India, ela tem essa garantia? Não me parece, porque se tivesse esse poder, o teria utilizado. Tanto não tem esse poder que a Williams preferiu correr com um piloto de um braço só, ao invés de correr com o Ocon, o que a gente pode discutir no próximo bloco. Quem sabe, por que não? Eu acho que na pergunta, eu acho que pode acontecer, o Cesarino pergunta, se pode acontecer durante a temporada? Pode, mas vai requerer a ousadia que eles poderiam ter agora, Cesarino. Agora era a hora de ter a ousadia. Durante a temporada, pode não ser bom para nenhum dos dois. Pode não ser bom para o Bottas, certamente não será, claro. E pode não ser bom para o Ocon. Já você sentar no meio de uma... Eu lembro o Fisichella na Ferrari em 2009. Embora uma Ferrari bem mais difícil, né? Complexa. Mas o Fisichella não conseguiu. Ele se arrastava na pista. E ele estava numa ótima forma na Force India. Trocou para a Ferrari no meio de 2009, 10 anos atrás, vai fazer, né? E ele se arrastou na pista. Ou seja, a mão do carro é algo que cada vez mais... É a sintonia fina da Fórmula 1, Cesarino. Então, não sei se seria bom para os dois. Acho que a hora é agora. Deveriam fazer isso agora. Obrigado, Bottas. Vamos romper o contrato. A multa é caríssima, nós vamos pagar. Mas nós vamos correr com a nossa melhor dupla de pilotos. Só que aí eu devolvo e termino com uma pergunta. Se o Raposo quiser responder, ou o ouvinte quiser. A Mercedes quer ter dois pilotos rápidos? Ou é conveniente para a Mercedes manter o primeiro e o segundo ali quietinhos, como tem hoje?
É, a pergunta de $1 milhão, Fábio Campos, porque quando o Nico Rosberg saiu, a resposta foi dada, né? Então, acho que tá um pouco... Apesar de que eu imagino que o Toto Wolff teria certo poder em cima do Ocon. Se a equipe decidisse que, tá, vamos liberar os garotos, vamos deixar eles brigarem, tudo bem. Mas eu acho que se a equipe decidisse manter a ordem, eu acho que o Stroll, eu alucino que ele... cumpriria o papel, Fábio Campos. Não sei se eu estou errado aqui ou em tirar essa conclusão.
O Ocon, você disse.
O Ocon, isso. Eu acho que
mas ele... é aquele negócio, né, Raposo? O piloto que é rápido, muito rápido em termos da dentro da pista, para você freá-lo, fica uma coisa muito assintosa, né? Uma coisa é você falar, olha, não, mas o cara começa a classificar junto com o Hamilton, começa a andar na frente do Hamilton, começa a fazer uma largada, aí você pode perder o controle. Não é fácil de... Eu não acho que é simples de controlar dessa maneira, porque o cronômetro, normalmente, ele desempenha um papel fundamental. E eu acho que o Ocon poderia desafiar o Hamilton, não ganhar do Hamilton, porque eu acho que hoje em dia é difícil alguém ganhar do Hamilton, né? Mas fiar o Hamilton, eu acho que ele poderia. Um mau começo do Hamilton, duas corridas ruins no começo, se o Ocon vai bem, aí você já começa a se ver numa situação... Ou você apela para os artifícios que a gente já está, né, cansado de criticar aqui, ou você tem que liberar a disputa. Né? Enfim, eles podem se ver nessa situação. Acho que com o Bottas eles não têm esse risco. Né? Bottas, o risco é bem menor, porque o Bottas está alguns degraus abaixo desses caras que são os primeiros. Não é demérito nenhum, eu posso falar com muita tranquilidade, porque no dia em que o Bottas foi anunciado, eu falei que na edição seguinte, eu falei não contrataria, não era o meu nome, para mim não é um nome que vai fazer... grande diferença lá na frente. Todo mundo sabia disso, ou pelo menos muita gente sabia disso. Eu acho que com o Bottas é muito mais fácil você ter esse domínio, porque o Ocon é muito mais promissor, né? O Ocon desafia o Pérez, que ao contrário do que alguns pensam, não é fácil de ser derrotado. Hülkenberg que o diga.
Continuando com o Cesarino, ele diz o seguinte, né? O pai do Stroll, em vez de comprar uma equipe, não deveria ter comprado uma vaga na Mercedes? Não seria mais barato e seria mais assertivo? Além do nada, de estar fazendo além de não estar fazendo nada na Mercedes, encheria os bolsos. O Bottas está tendo desempenho parecido do Barrichello na época de Schumacher, Massa na época do Alonso. A imprensa marrom e podcasts não ficavam pedindo a cabeça dos brasileiros naquela época? Não há incoerência? Não estou dizendo que o Café com Velocidade partilha desse pachequismo. Eu não lembro de quem pedia a cabeça do...
Eu acho que ninguém pedia a cabeça dos brasileiros, não, o Cesarinho. Não sei. Como pode ser que algum podcast possa fazer isso aí. Então acho que você conhece essa área mais do que eu, Raposo 6. Eu até acho que você tem uma razão aí no sentido de que o Bottas virou pro Hamilton o que o Barrichello era pro Schumacher principalmente. Que é ele não consegue nem desafiar. Uma coisa é você perder desafiando. Outra coisa é você nem desafiar. E eu acho que essa sua comparação, sim. Agora, eu não entendi, eu não sei a questão do pachequismo. De quem pedia a cabeça de quem. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer nisso aí, não. Mas a gente quer performance, né? Independente de ser brasileiro, café, você até eximiu o café disso aí, porque você sabe que o café, a gente seguia muito mais pelo lado técnico, pelo lado de pista, pelo lado do automobilismo mais do que qualquer bandeira. Viva o Brasil, viva a Senna, viva... Né? É, para mim, triste é ver o narrador fazer o que ele fez esse final de semana. De dizer que o Alonso tinha atitudes antiéticas na Ferrari. Por falar nisso, ele teria que provar. E citar uma ultrapassagem do Alonso sobre o Massa na entrada do box da China como se fosse uma coisa antiética. Como se um piloto ultrapassar outro na entrada do box fosse uma coisa antiética. Esse tipo de partida. Essas 20 voltas, meu filho, me deram aqui, dava para fazer um podcast. Eu assisti essas 20 voltas pensando assim, realmente eu não posso, eu tenho que voltar, no ano que vem eu tenho que voltar a fazer do jeito que eu faço. Porque se eu ficar assistindo esses caras, eu vou ter que ter um programa especial só para isso. Porque não dá para se conformar em ouvir o narrador dizendo, o Alonso tinha atitudes antiéticas na Ferrari. Quais? Eu pergunto quais. E segundo, e na hora de citar quais... citar uma ultrapassagem do Alonso na China na entrada do box, numa área absolutamente livre de ultrapassagem, não era antes de cruzar a linha, antes da curva que vitimou o Hamilton em 2007, ali na reta, né, quando você começa a entrar pro box, dizer que aquilo é uma atitude antiética e ainda tem a coragem de dizer que, eu falei pro Massa que ele tinha que ter batido no Alonso. É incrível como não existe vergonha na cara para esses caras de dizer uma coisa dessa no microfone, nacionalmente, numa televisão que está transmitindo uma corrida de Fórmula 1. Então, esse tipo de pachequismo, Cesarino, isso sim me incomoda, né? Você guardar o Alonso como antiético na Ferrari, você pode falar que o Alonso foi antiético na Renault, eu vou assinar embaixo, você pode falar que o Alonso foi antiético na McLaren, eu também posso assinar, dependendo de como tiver escrito o texto. Agora, você dizer que o Alonso foi antiético dentro da Ferrari, você deveria provar, deveria trazer algumas coisas à informação do público. Mas enfim, no segundo bloco eu falo mais sobre esse assunto de transmissões, porque ainda tem muita coisa que eu repito, para mim é inacreditável ouvir no microfone de um canal de televisão que transmite uma corrida para um país inteiro. Incrível como tem gente que compra, né? Incrível como tem gente que eu repito, o que eu ouvi no metrô, saindo de São Paulo, saindo de Interlagos, no metrô de São Paulo. A frase era, o Ocon, a culpa foi do Verstappen, porque o Reginaldo Leme falou que foi. Então, depois que eu ouvi essa frase, eu acho que eu fiquei muito mais assustado com o poder que esses caras têm do que eu tinha antes. Então, enfim, bora encerrar esse bloco então, né, Raposo? E a gente continua a falar mais de despedidas, de outros pilotos, de transmissões. Acho que o segundo bloco vai ser legal, né?
Com certeza. Você que tá aí com a gente, não deixe de ir lá clicar também no segundo bloco, porque o primeiro acaba agora.